Audiobook Grátis apresenta. O governo, como notamos, tinha no seu relatório de janeiro deste ano indicado o triste estado em que se achava a instrução primária ao concluir a parte dele relativa a esse ponto, desmentindo os algarismos que pouco acima apresentara, pusera a mão sobre a funda chaga que corroía e corroeu a educação intelectual do povo. Aí se afirmara em nome do Executivo aquilo que todos viam, a solidão das echolas e a inabilidade da maior parte dos professores primários. Abstendo-se de enumerar todas as causas deste fenômeno, o governo apontara só um dos motivos da raridade de mestres hábeis, a falta de uma segura e decente sustentação, mas não dissera a camará por que razão estavam desertas as echolas, se sendo evidente que a inabilidade dos mestres não podia ser o único motivo de semelhante fato. Fosse, porém, o que fosse, o relatório ministerial punha o governo na necessidade de propor ao corpo legislativo providências que remediassem o mal. Com efeito, no mês de julho apareceu uma proposta para a reforma da Lei de Instrução Primária. Esta proposta devia ter por alvo remover todas as causas dos dois grandes inconvenientes que o ministério apontara no seu relatório: a falta de alunos e a inabilidade dos professores. Deste modo, ela seria a lógica, seria a consequência do relatório e revelaria no Ministério a unidade de pensamento governativo. Examinemos se esse é o caráter dela. Encerra essa proposta 18 artigos, os primeiros são relativos às echolas de ensino mútuo, considerado como método normal na Lei de 15 de novembro de 1836. Em boa parte, estes artigos contêm matéria que nos parece mais regulamentar que legislativa. Aquela lei tinha omitido judiciosamente a designação dos locais das escolas normais porque, sendo estas instituições públicas, e de nenhum modo particulares ou municipais, era evidente que para o seu estabelecimento deviam ser destinados edifícios públicos, ou que ordena seja entregue ao professor a casa e adereços da escola por via de um auto, que o torne responsável por eles parece-nos pueril numa lei. Quando muito seria isto matéria de instruções do governo aos seus subalternos. No artigo 4 repete-se a doutrina do 1º do artigo 15º da lei, em que se concedem 30 mil réis de gratificação aos professores de ensino simultâneo, que o substituírem pelo ensino mútuo. Na proposta suprimem-se as palavras, verificando-se isto pela autoridade competente, intervindo consulta desta, e decreto do governo, para depois se diluírem em um extenso parágrafo. O artigo imediato, 5º, versa sobre um dos pontos mais importantes de qualquer lei, que se possa fazer acerca de instrução primária. Estabelecido o princípio de uma contribuição imposta aos municípios para a ajuda do custeamento das echolas, era preciso regulá-lo na sua aplicação. A lei de 15 de novembro era deficiente nesta parte. A experiência tem provado exuberantemente que a disposição que manda contribuir as municipalidades com 20 mil réis anuais para o ordenado dos professores primários dos conselhos, não só é inconveniente, mas tem sido vã, por não trazer consigo os meios de a tornar efetiva. O pensamento do governo é, porém, exato e luminoso. Esta contribuição deve ser proporcional ao número de discípulos que frequentarem as echolas, assim esse ônus que, como já ponderamos, se pode supor, talvez, contrário ao espírito da Constituição, considerado à luz da razão e dos verdadeiros princípios políticos, se justifica plenamente. O Conselho despende em proporção do benefício que recebe, ajuda a nação a pagar a dívida da geração atual para com a futura, mas este adjutório é assim justo e moral. O pensamento do governo foi, todavia, completamente estragado por quem quer que redigiu a proposta, estabelecendo que nas cidades principais as camarás paguem 5 mil réis anuais por cada 10 discípulos acima de 60, que frequentarem a echola nas outras cidades e vilas pelos que excederem a 40 nas aldeias por cada década acima de 25. Já dissemos, e prova-lo-emos em lugar competente, que no estado atual da população do país, o número total das crianças do sexo masculino, que devem frequentar ao mesmo tempo as echolas primárias, é de 60 e tantos mil. Provaremos também que, atendendo à extensão da superfície do nosso território, ao derramamento das povoações, ao número dos habitantes, à natureza irregular do solo, à falta de estradas e caminhos transversais, às dificuldades de trânsito, que oferece um país mal arroteado, cheio de torrentes e brejos invadiáveis no inverno. O número de echolas precisas para levar a instrução primária a toda parte, não deve ser menor que um 400 a um 500. dividido o número total dos alunos possíveis pelo das echolas indispensáveis, temos 45 para cada echola do qual algarismo, deduzindo, em relação às aldeias, pelo menos 5 alunos, em consequência de devermos supor uma proporção mais avultada nas cidades, onde a população está aglomerada, seguir-se-ia, que frequentando as echolas rurais todas as crianças que as devem frequentar, o ordenado municipal do professor nunca excederia 15 mil réis anuais, ficando assim ainda em piores circunstâncias do que atualmente se acha. Mas se atendermos a que a hipótese de uma frequência completa, só talvez daqui a um século se poderá verificar se atendermos, além disso, ao grande número de famílias abastadas, que fazem ensinar seus filhos ou tutelados por mestres particulares, por felizes nos daríamos se uma boa lei de instrução fizesse com que 2/3 da infância frequentassem as escolas públicas. Nesta hipótese, já excessivamente favorável, ainda o ordenado municipal do professor rural, a seguir-se o ditamen do governo, seria quase ou absolutamente nada. Nem se diga que a proposta atendeu ao número de echolas atualmente existentes e não ao das que deviam existir. As echolas não são coisa volante que se transporte de uma para outra parte. Os habitantes das povoações, onde não as há, não mandam seus filhos buscar um ensino primário à distância de 2 ou 3 léguas. Deixam-nos vegetar na ignorância, como eles vegetam, como vegetaram seus pais e avós. E ainda quando se persuadissem que isto é um mal e desejassem remediá-lo, as circunstâncias próprias e as materiais do país lhes tornariam inúteis essas intenções louváveis. Supondo, porém, que este maximum estabelecido na proposta, além do qual devia começar o vencimento municipal dos professores, assentava sobre fundamentos estatísticos, ainda assim, o defeito da inutilidade, que se notava no artigo correspondente da Lei de 15 de novembro, ficava subsistindo na proposta de 16 de julho. Bastaria porventura dizer, esta gratificação será paga peremptoriamente. Terá este advérbio a força necessária para se fazer obedecer pelas municipalidades, que, quase por toda parte, recusam pagar os 20 mil réis estabelecidos expressa e timinantemente na Lei de 1836. Se elas disserem não temos, ou não queremos, far-lhe-á penhora nos bens do Conselho vosso peremptoriamente. Peremptoriamente é acaso alguma força física ou moral, que lucre com a coisa mais robusta deste mundo, a teima municipal. O justo pensamento de substituir a gratificação fixa pela gratificação fluctuante foi, portanto, um pensamento completamente inutilizado. Deixaremos de parte as disposições da proposta, relativas às aposentações, jubilações, substituições, como providencias mui secundarias, quando se trata da própria existência do ensino primário, contentando-nos de ter apontado a leveza com que foi redigido o artigo relativo às gratificações municipais, ao passo que se desceu ao ridículo de marcar a época e os dias das férias nas echolas, quando era necessário resolver os mais graves problemas da organização do ensino popular. 2 artigos se encontram ainda nesta proposta, dedicados a dar solução a outros tantos desses problemas capitães. Num deles o pensamento nos parece excelente, péssima a sua fórmula, no outro péssimos o pensamento e a fórmula. É o primeiro, artigo 13º, obrigar por via de multas os pães ou tutores a enviarem seus filhos ou tutelados à echola pública. Esta providência em um país tão atrasado como o nosso, onde ainda bem longe de se ter amor à instrução, se lhe tem uma espécie de horror, é absolutamente necessária, mas o que vem a ser altamente absurdo é o modo por que se pretende tornar efetiva essa penalidade. Diz o artigo 13º, as câmaras municipais poderão impor multas anualmente, até a quantia de 800 réis, aos pães omissos, que, tendo filhos varões de 8 a 12 anos de idade, os não mandarem instruir nas echolas de ensino gratuito, havendo-as nas suas respectivas paróquias. Poderão. Quais seriam as câmaras legislativas, que sancionassem assim o arbítrio municipal de uma pena pecuniária? Pela doutrina do artigo, as municipalidades poderiam impor ou deixar de impor a multa, segundo se lhes antojasse, os próprios vereadores, se lhes aprovesse, deixariam seus filhos sem instrução primária, e obrigariam os alheios a recebê-la, se lhes aprovesse estabeleceriam nos conselhos um privilégio de ignorância. Doutrina monstruosa fora esta, que não serviria senão de converter a instrução popular em instrumento de discórdias e iniquidades. O decreto de 15 de novembro de 1836 tinha criado comissões inspectoras nos conselhos, para vigiarem pela execução das leis e regulamentos relativos à instrução primária. Estas comissões gratuitas, sem sanção penal para os que mal servissem nelas, e sem incentivo de prêmios para aqueles de seus membros que bem desempenhassem as obrigações que lhes eram impostas, dificultosamente poderiam preencher os fins de sua instituição. Além disso, sendo secretário e vogal de cada uma delas um professor, nos conselhos onde houvesse uma só escola, este seria ao mesmo tempo vigia e vigiado. Pelo contrário, nos conselhos onde houvesse muitas escholas, a inspeção forçosamente havia de desprezar as mais remotas, não sendo provável que ninguém quisesse gratuitamente sujeitar-se a andar numa espécie de correição contínua, percorrendo as diversas paroxias do conselho, unicamente por amor da educação intelectual do povo. Assim, nunca se tratou seriamente, ou nunca se alcançou o instaurar tais comissões se o ensino primário tem hoje por garantia única do seu desempenho a consciência dos mestres, que no exercício do seu ministério costuma ser geralmente larga. A necessidade, pois, de reformar a lei nesta parte era evidente, e o governo transferiu, na sua proposta, a inspeção das escholas para as câmaras municipais. Com a lei de novembro, esta mudança teria graves inconvenientes. Com as novas disposições da proposta, tinha mais alguma coisa, era um disparate solene. A experiência de 4 anos tem nos provado que, de todas as despesas gerais que as leis atribuem aos municípios, a que estes com mais avesso ânimo aceitam é a das escholas primárias. Calçar a testeira da morada de um vereador é negócio para este 1000 vezes mais sério, falamos em geral, que a conservação de todas as escholas do mundo. Para ele seria antecipar a bem-aventurança celestial, o poder trocar em preço de picaretas que arrasassem os monumentos da arte e da história, ou ao menos em boiões de cal que os estragassem, os 20 mil réis, tão chorados, que a lei vai buscar ao cofre do conselho para o pobre mestre Echola. Substituída esta gratificação fixa pela gratificação flutuante da proposta, e encarregada a camarada a inspeção das escholas, a vitória das picaretas e da caldelida era irremediável, e a gratificação passava da bolsa do professor para a do ferreiro da aldeia porque os vereadores tinham nas suas mãos o impedir que o número dos alunos excedesse os máximos estabelecidos no artigo 5º da proposta não só como inspectores, mas como autorizados a impor ou perdoar, ad libitum, as multas aos pães e tutores omissos. Por estas rápidas observações se conhece que a proposta de 16 de julho, onde inquestionavelmente transluzem pensamentos de verdadeira reforma, pelo errado desenvolvimento destes, seria, se a convertessem em lei, mais uma calamidade, não só para os professores, mas para a própria instrução. Felizmente para o país, ela repousa em paz na Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados, onde nada remedeia, mas onde também não faz mal. Chegará um dia, em que haja quem olhe com sisudeza para os destinos da geração que vem após nós. Esperámo-lo porque, como diz Hugo Foscolo, a esperança é a última divindade do homem. Entretanto, exporemos as nossas ideias acerca do que nos parece necessário fazer nesta matéria, para o sólido estabelecimento e generalização do ensino primário no nosso país.